Pedro Soares, 50 anos, professor em Vila do Conde, ligado ao associativismo desde sempre, líder do PSD Vila do Conde, é o candidato à Câmara Municipal para as eleições de 26 de setembro. É hoje o convidado no Primeira Mão. Boa tarde, Pedro. Obrigada por ter acedido ao nosso convite. Vou começar por uma frase que me recordou há pouco. Disse que aos 50 anos ia ser presidente da Câmara de Vila do Conde.
Boa tarde, antes de mais, obrigado pelo convite. Estávamos a falar da idade e, portanto, eu só farei 51 em dezembro deste ano. As eleições são a 26 de setembro. Portanto, se for essa a opção dos vilacondenses, e cada vez mais estou convicto que será o tempo de dar a oportunidade ao Partido Social Democrata de governar a cidade e o concelho. Portanto, estou otimista que aos 50, antes de dezembro, conseguiremos levar este projeto, um projeto vitorioso para Vila do Conde.
O Pedro esteve sempre ligado à política, foi até candidato, entre outras coisas, foi candidato à Junta de Freguesia, desta vez é candidato à Câmara. Porquê?
Passaram 20 anos da última eleição, fará em dezembro deste ano 20 anos que eu fui candidato a Presidente da Junta de Vila do Conde. Tinha estado nos 4 anos anteriores como vereador na equipa do Dr. Adolfo Meia, e, portanto, estive e estou afastado há 20 anos da vida ativa política. Não desempenhei nestes últimos 20 anos nenhum cargo político, estive sim ligado à minha vida profissional, como responsável da escola número 1 de Vila do Conde, mais conhecida por Escola dos Correios, estive ligado quase durante uma década como vice-presidente do Rio Ave, nos últimos 6 anos como vice-presidente da Associação de Futebol do Porto e na Federação Portuguesa de Futebol, portanto ligado mais ao movimento associativo, à cidadania. A política vem como aquilo que também é, e não gosto de negar, ao longo dos anos, esta forma atenta de estar diretamente ligada a tudo o que ia acontecendo em Vila do Conde. Surgiram as hipóteses e vi que era um momento de candidatar-me a presidente do Partido Social Democrata de Vila do Conde, filo. Os militantes legitimaram com o voto e, portanto, quando encabecei o projeto de liderança do Partido Social Democrata de Vila do Conde, disse logo ao que vinha e que seria o candidato à Câmara Municipal de Vila do Conde. E, portanto, estou neste trajeto quase há um ano e meio, dizendo claramente o que pretendemos para Vila do Conde, para a sua cidade, para o concelho, apresentando os projetos, as propostas, pela positiva, e dando nota de que, como tenho vindo a dizer, durante estes anos os vilacondenses já deram a oportunidade ao Partido Socialista de governar, já deram a oportunidade à ANAL de governar, e este é o momento de darem a oportunidade ao Partido Social Democrata de apresentar o seu projeto, de apresentar as suas ideias, e daqui a 4 anos sufragar aquilo que foi a gestão deste projeto. E aí, muito bem, estarão novamente, certamente, felizes, porque acredito que o nosso desempenho à frente dos destinos de Vila do Conde será completamente diferente daquilo que foi nas últimas décadas.
Tem no seu lema fazer coligação com todos os vilacondenses. Recusou fazer coligação com outros partidos, nomeadamente com o CDS-PP?
Sim, o Partido Social Democrata e eu particularmente disse logo no primeiro momento que a coligação seria uma coligação com todos os vilacondenses e não com nenhuma força partidária. E porquê? Porque este projeto, e terão essa certeza quando virem as listas e a apresentação das candidaturas às assembleias de freguesia, já disseram isso claramente, há uma aposta muito de abrir o partido à sociedade. Rejuvenescemos, fizemos opções para liderar estas assembleias de freguesia completamente distintas daquilo que foram as opções nos últimos anos, nada tendo a ver com aquilo que foi o papel importante também, porque a história é importante e nós temos que reconhecer aqueles que foram autarcas e aqueles que não conseguiram vencer, mas que desempenharam e bem as suas funções na oposição, dizer claramente que este é um projeto que cabe a todos, que venham por bem, e é um projeto aberto a todos os vilacondenses, sejam eles da esquerda à direita, e as listas ditarão isso mesmo, a pluralidade deste projeto, e este projeto também demonstrou a sua pluralidade quando, na discussão de ideias, nos fóruns que fomos fazendo, convidando todo o tipo de cidadão, de munícipe, da esquerda à direita, não tendo em conta aquilo que fosse a sua cor partidária. E, portanto, por isso afirmo e afirmamos claramente que a coligação é com todos os vilacondenses e não queríamos e não quisemos que fosse uma coligação partidária ou de um conjunto de partidos. Porque quisemos abrir, como disse há pouco, muito à sociedade civil, muito às pessoas que se revessem no projeto, nesta candidatura, e muito também naquilo que é a minha forma de estar ao longo destas décadas em Vila do Conde.
O PSD tem, nesta altura, um vereador no Executivo Municipal. Foi um resultado fraco, o das últimas eleições. O que é que o leva a crer que vai ganhar nestas eleições agora? O que é que o PSD tem este de 2021 que antes não tinha?
Há quatro anos foi um momento político, de um enquadramento político único. Não se volta, nem se voltará a repetir nos próximos 20 anos. Existia uma série de pressupostos que hoje e ao dia de hoje não existem. Existia uma clivagem entre o Partido Socialista e a atual Presidente de Câmara. Existia um enquadramento até muito de sentimentos de vitimização, de uma esperança de que a atual Presidente de Câmara fosse diferente daquilo que tinha sido o desempenho ao longo dos anos dos políticos em Vila do Conde. E o que nós viemos a constatar é que todos esses pressupostos hoje não existem e que foram favoráveis à eleição da atual Presidente de Câmara, e que aquilo que era a forma diferente de estar na política e de fazer política foi uma autêntica desilusão para os vilacondenses, e por isso é que o PSD apresenta-se e afirma-se como a única e verdadeira solução para aquilo que é ter mais e melhor emprego, mais e melhor investimento, dar equidade de uma vez por todas àquilo que é a todo o concelho e a oportunidade. Por isso é que nós apostamos muito nas novas cinco novas centralidades, onde pretendemos dar equidade àquilo que é no território e também a essas centralidades, nomeadamente no interior do nosso concelho, permitir que possam ter acesso à cultura, à parte social, à praça do recreio, a terem edificados infraestruturas que permitam ter uma vida igual àqueles que na sede do concelho, de muitas das vezes e ao longo destes anos, têm tido uma vida privilegiada. E essa equidade é a diferença, a grande diferença do nosso projeto para os outros projetos e entre outras situações que nós temos vindo a apresentar.
É um projeto ou são várias propostas arrojadas nesse vosso plano eleitoral? Acabou de dizer novas estruturas para apresentar coisas como espetáculos culturais, e depois tem outras coisas como uma ponte em Toguinhó, um novo parque de estacionamento subterrâneo, cobrir o espaço da feira, o mercado municipal de Vila do Conde. São coisas que não cabem em 4 anos.
É claro que este projeto é um projeto para 12 anos. Mal daquele que se candidata e diga claramente que todo o seu projeto caberá em 4 anos. Agora há prioridades, elas estão bem elencadas, e há aqui uma prioridade que é criar equidade nas freguesias do interior, fazer com que exista aqui a hipótese de fixar jovens no interior do concelho, através de uma verdadeira política de habitação, a preços controlados, para permitir a aquisição da habitação por parte dos jovens, para que possamos fixar. Nós não podemos ter futuro no nosso interior do concelho ou nas nossas restantes 29 freguesias se não tivermos aqui a capacidade de criar condições para a primeira habitação relativamente aos jovens. Mas, sobretudo, também que há uma aposta no turismo, há uma aposta estruturante em obras estruturantes, e aquilo que acaba de falar na questão da ponte sobre o Rio Oeste é uma opção e é uma prioridade para o primeiro mandato, estruturante e importante naquilo que é o desenvolvimento de toda aquela daquele território no nosso concelho. E portanto todos esses projetos, nomeadamente o Parque Desportivo do Corgo, a ponte, estão todos elencados, são prioridades e têm um orçamento bem definido, e é razoável aquilo que é a sua
execução.
Portanto, nós temos o orçamento municipal e dentro do orçamento municipal temos para investimento essas mesmas verbas para essas mesmas obras e, portanto, serão obras a executar no primeiro mandato. Agora, há uma aposta, sobretudo, numa dinâmica diferenciadora. Nós queremos ter mais e melhor turismo. Nós queremos resolver o problema da entrada e da saída da cidade, queremos resolver o problema dos carros em cima do nosso solo, colocando numa solução que é a solução que apresentámos do parque subterrâneo na Alameda dos Descobrimentos, para permitir dar uma nova imagem na Avenida Júlio Graça, nos jardins da Avenida Júlio Graça, tornar a cidade mais suave e com nova mobilidade, tornando-a mais ciclável, pedonal, mas sobretudo criar também uma dinâmica que permita que a cidade possa crescer, por isso é que apostamos aqui na cobertura do mercado municipal, para criar ali uma nova centralidade, uma nova dinâmica que possa fazer fluir toda essa dinâmica, não só numa parte da sede do concelho, mas também em toda a sua zona envolvente, a zona ribeirinha, naquilo que é a aposta bem concreta de devolver o rio aos vilacondenses, as margens revitalizando, criando novas dinâmicas em parceria com os clubes, criando novos eventos, daí apostarmos muito no regresso do circuito automóvel, aquilo que é a proximidade da sede do concelho também ao interior, através da ecovia que ligará a Foz do Ave até à Ponte Zameiro. Portanto, queremos é criar um novo paradigma em Vila do Conde. E nós queremos criar esse paradigma olhando para aquilo que é o alavancar a economia nos seus aspectos sociais. Nós estamos num momento difícil para o comércio local, para as pequenas e médias empresas, e, portanto, cabe ao município, cabe a quem gera o município, criar condições para que possamos ter mais gente, para que possamos promover, porque Vila do Conde também precisa muito daquilo que é promover os seus roteiros, promover aquilo que é o que tem de melhor Vila do Conde, promover aquilo que nós entendemos que é e que não é de ninguém, que é a beleza natural, que é o rio, que é o mar, e, portanto, potenciar tudo aquilo que nós temos de bom, reforçando e criando a marca que seja um valor acrescentado na questão do peixe, na proximidade à maior zona pescatória de pesca artesanal, naquilo que é também a grande aposta na valorização do território rural. Nós temos os Caminhos de Santiago, mas temos também muito o que é as casas rurais, o turismo rural, a espinheira e a revitalização da espinheira, tudo o que é, e não é preciso, por vezes, grande investimento, como damos no exemplo da Ecovia. Nós temos o território no seu todo, mas que precisa de ser promovido, precisa de ter aqui os seus roteiros, e aquilo que é a proximidade de Vila do Conde, aeroporto, a Espanha, potenciar tudo isso, fazendo com que as pessoas, se venham ao Porto, possam também sentir de que numa semana ou em 15 dias possam passar um ou dois, três dias ou um fim de semana em Vila do Conde, aproveitando. Por isso é que eu deixei e deixo há muito tempo uma crítica, que foi a saída do Eixo Atlântico por parte deste atual executivo, porque a proximidade à Galiza, a toda esta orla costeira, a todo este potencial que nós temos, porque se o turista, o espanhol, vem para vir ao centro comercial que nós temos no nosso concelho, porque é que não podemos potenciar a vinda desse turista ao centro comercial, alocando aqui à nossa cidade e ao nosso concelho? Nós temos uma riqueza e um património enorme. Agora, é preciso é dar a conhecer, mesmo aquilo que são hoje as casas históricas e requalificadas existentes em Vila do Conde, elas precisam estar num roteiro e devem ser promovidas em Portugal e no estrangeiro. E para isso temos que apostar nas feiras, temos que apostar naquilo que é a ligação, de uma vez por todas, também às terras geminadas com Vila do Conde, deixar de que as geminações estejam só no papel e passam a ser um fator potenciar aquilo que é Vila do Conde. Portanto, há uma aposta enorme no turismo, porque o turismo vai trazer mais emprego, melhor emprego. Temos que potenciar muito também no território aquilo que são as zonas industriais, a reorganização revitalização das zonas industriais, olhar de uma vez por todas para a Varziela e saber que temos que potenciar aquela comunidade chinesa que lá está, interagindo com aquilo que é o ex-investidor e aquele que tem lá o seu próprio negócio, potenciando o todo, reorganizando, criando mais higiene, limpeza, mais segurança para potenciar toda aquela zona. E depois olhar para aquilo que é essencial nas novas centralidades e naquilo que é o nosso desafio. Nós queremos, como dizia há pouco, fixar os jovens através da habitação a preços controlados. Na questão da habitação também criar aqui a hipótese de procurar resolver muito daquilo que é a falta de condições de higiene e segurança de algumas habitações. Portanto, potenciar através das verbas que aí vêm tudo isso que tem a ver com a habitação. Mas também, fixando os jovens têm que ter emprego. E para isso temos que apostar e potenciar aquilo que são as zonas industriais. Iremos ter 5 polos nessas 5 novas centralidades para que permita ter mais e melhor emprego, a criação de riqueza e para que eles possam fixar. Mas para isso, para ter mais e melhor riqueza, mais investimento, temos que melhorar as acessibilidades. Nós não podemos ter zonas ditas industriais e ter a dificuldade dos caminhões fazerem aquilo que é a entrega ou a saída da matéria-prima ou daquilo que é o produto final de cada um dos negócios. E, portanto, temos que olhar para esse todo, para todo o concelho, para todo o território, e, portanto, um instrumento importante e essencial é o PDM, no qual nós assumimos um compromisso de eleitos a 26 de setembro, nos 9 meses seguintes, finalizar todo o processo do PDM. O PDM que é estruturante e é importante naquilo que é o desenvolvimento do concelho e aquilo que a atual Presidente de Câmara, quando venceu pelo Partido Socialista no primeiro mandato, disse o que acabaria em 4 anos. Já teve 8 como Presidente, teve como Vereadora e o PDM continua ainda o anterior das últimas décadas e desatualizado e com 95. Qualquer compromisso. Portanto, nós temos que olhar para tudo isto e dar uma atenção especial ao momento difícil que vivemos. Nós estamos ainda em pandemia, da saída da pandemia, portanto, nós também temos aqui uma visão de uma política fiscal importante. Sempre foi para o PSD prioritária a questão do IMI e nós assumimos o compromisso de baixar a taxa como está a 3% e seguir aquilo que seja o acompanhamento a nível nacional dessa redução. Na questão da rama, que também o PSD sempre defendeu, isentar pequenas e médias empresas até 500 mil euros, relativamente ao seu volume de negócio, é e será uma forma de ajudar a economia local. A receita do IRC, os 5%, reduzir 20%, que será também um apoio direto às famílias, e aquilo que há pouco dizia, na questão da habitação e a fixação dos jovens no todo o seu território, isentar de IMT a aquisição da primeira casa aos jovens até aos 35 anos. E também aquilo que é política fiscal e de apoio à família e à economia, aquilo que é o nosso grande compromisso, que é baixar a tarifa da água em 35%.
Antes de irmos à água, como é que se faz isso? Como é que se instala jovens em Vila do Conde? Estamos a falar do concelho todo. Ou seja, tem todos esses argumentos e propostas. Mas começamos por onde?
Primeiro temos que olhar para aquilo que é fulcral, que é aprovar o PDM nos próximos 9 meses. O PDM é aquilo que nos vai dizer onde vamos criar as novas zonas de habitação, onde vamos criar as novas zonas de fixação dos nossos munícipes e dos nossos jovens. E para isso olhamos para o território e criamos as novas 5 centralidades, que não são mais do que agrupar 5 freguesias e dividir o seu concelho em centralidades para potenciar em cada uma dessas centralidades novos investimentos e edificação de novas infraestruturas. Nós não podemos ter um campo de futebol nem um pavilhão em cada uma das 30 freguesias. Obviamente, temos que olhar para o crescimento demográfico e para aquilo que é a dinâmica associativa e social e criar essa dinâmica. Para isso, ao criar a biblioteca, a piscina, o acesso à prática desportiva, vamos fazer com que quem está na freguesia se possa fixar e sentir de que vai ter a oportunidade de adquirir uma casa ou de alugar uma casa a preços muito mais acessíveis daquilo que existe no mercado. Primeiramente, já estamos a fixar. Para fixar, depois temos que criar o emprego. Como é que vamos criar o emprego? Vamos criar numa dinâmica de revitalização das zonas empresariais, empresariais, dotando, porque nós temos que ter a noção que muitas das zonas industriais não têm hoje os meios e as infraestruturas adequadas. Muitas delas não têm aquilo que foi o pressuposto de ter uma ETAR. Portanto, houve aqui um crescimento desordenado, nomeadamente nas áreas industriais e empresariais, que permitiu que tudo crescesse sem muitas das vezes ter aquilo que são as condições mínimas. E, portanto, nós queremos melhorar as áreas industriais já existentes e criar melhores acessibilidades, fazer aquilo que é o forcing junto do governo, das entidades, para que possamos ter mais e melhores acessibilidades e, portanto, criar mais investimento e, automaticamente, maior e melhor emprego. Mas, para isso, temos que ter o PDM, que há pouco dizia. Nós temos que olhar para o território e, quando negociarmos ou quando chamarmos investidores para que possam trazer o tal mais e melhor emprego, dizer que no nosso território tivemos um cuidado, nesta zona do nosso concelho, de reservar um espaço que pode ali fixar uma nova indústria, um novo empregador e garantir ali emprego para quem já existe e também trazer novos moradores para a Vila do Conde, potenciando aquilo que é a qualidade de vida que existe em Vila do Conde, a beleza natural, como há pouco dizia, que não é de ninguém, mas de todos, e fazer com que nós possamos ter mais riqueza no nosso concelho. Nós temos que potenciar e criar aquilo que é essencial, que é ter gente. Nós, sem gente, sem munícipes, sem cidadão, não vamos crescer. E um exemplo disso é olhar o que acontece todos os dias na nossa sede do concelho, na nossa rua principal, e olhar para o Café Bom Pastor e para os restantes cafés em Vila do Conde, e às 20 horas estão fechados. Isto é o sinónimo...
Estamos em pandemia.
Não, mas já era assim. Já era assim. Vila do Conde e a cidade não têm uma dinâmica e uma animação que precise. Para isso que temos que apostar na cultura, na programação, naquilo que é o novo investimento da indústria criativa. Nós temos que olhar para a cultura também, e a nossa aposta será muito também na cultura e na educação, mas sobretudo na cultura, para que possamos ter aqui uma uniformidade de políticas, primeiro na disposição e disponibilidade dos recursos que nós temos em termos de espaços culturais, depois ter uma proximidade daquilo que deve ser o intercâmbio com o município da Póvoa, naquilo que é a agenda cultural de Vila do Conde, e olhar para a agenda cultural de Vila do Conde, também no seu todo da área metropolitana do Porto, potenciando tudo o que sejam os nossos recursos. Mas é essencial é que tenhamos uma verdadeira política cultural e uma verdadeira política que seja programada, bem definida, e que se consiga também potenciar ainda mais aquilo que hoje existe em Vila do Conde e que é também um atrativo. Mas, sobretudo, é essencial olhar para a cultura naquilo que é a indústria criativa. O imaterial, é importante apostar na cultura, naquilo que são o pensamento, aquilo que são as ideias, aquilo que é a reformulação de toda a verdadeira política cultural, criando novas formas de estar e de pensar, porque nós não podemos só olhar para aquilo que é a mecanização. Hoje nós não temos... Temos uma série de recursos que podem ser substituídos pelas máquinas. Por isso é que nós devemos apostar claramente na cultura e no pensamento, naquilo que é a parte filosófica, cultural, artística, e potenciar, porque senão também vamos fazer com que desapareçam as nossas raízes. E nesse sentido é preciso chamar ao município todos os agentes culturais, e nós temos muitos agentes culturais na cidade e no concelho, e potenciar, reformular completamente aquilo que é a dinâmica cultural, mas sobretudo criar uma agenda de interligação de todos os seus espaços culturais. Voltar
é
a ter animação de rua.
O Pedro diz muitas vezes que anda na rua há muito tempo e que conversa com os vilacondenses. Há público para tanta cultura?
A aposta na cultura é uma aposta para os próximos 12 anos. Ninguém cria públicos sem dar início. Sem dar início. Sem dar início. E nós precisamos da verdadeira cultura e da verdadeira mudança paradigmática na política cultural, criando novos gostos, Por isso é que eu dizia aqui, criação de novos talentos, ir ao encontro das escolas, potenciar o primeiro ciclo, levar a ter interesse ligados à literatura, ao desenho, à criação. Por isso é que eu falo muito da criação de novos estilos e de normas, formas de estar na vida. E, portanto, isto demora o seu tempo. Criar públicos demora o seu tempo. E nós temos, quem vem para a vida política e para esses desafios, no meu caso concreto, não vem para fazer o mesmo, nem o repetir aquilo que foi feito e que não teve sucesso.
Muito bem. Uma reestruturação total, ao território, em termos físicos e até mentais e emocionais. Passamos então ao tema que é a grande bandeira. Toda a gente se queixa do mesmo. Paga-se a água muito cara em Vila do Conde. Todos os candidatos estão disponíveis para renegociar os contratos, até alguns para acabar com o contrato e remunicipalizar a água em Vila do Conde. O PSD garante aos vilacondenses que vai baixar o preço em 35%.
É para nós um compromisso e é uma razão de ser e de estar, é honrar os compromissos. E a questão da tarifa da água e a redução em 35% é um verdadeiro compromisso e é prioritário. É prioritário porque nós temos que olhar para aquilo que é cada vez mais a dificuldade de cada um ingerir a sua bolsa e o seu agregado familiar. E nós não podemos, com a luz, com a água, com o gás, e hoje tem que ser também com a televisão, porque ela vem anexada aqui a uma série de produtos, nós não podemos que o cidadão normal, hoje, que ganha o seu ordenado mínimo, fique completamente bloqueado com uma fatura mensal muitas vezes superior aos 50 euros, e portanto temos que reformular. E reformular passa, primeiramente, numa questão de responsabilidade, negociar e chamar à mesa para negociar com a concessionária, com a Indaqua.
Desculpe só, mas quando diz 35%, já teve alguma reunião, já fez contas?
Nós temos,
o que é que lhe garante esse valor em concreto?
Nós temos todo o estudo efetuado. Os 35% não surgiram no imaginário. Os 35% é de um estudo realizado que sabemos que permite e que é possível à Indaqua chegar a este número de redução de 35%.
Em Vila do Conde.
Em Vila do Conde. No Conselho de Vila do Conde, a tarifa pode baixar 35% e a Indaqua não deixa de ter a sua rentabilidade e não deixa de ter as suas mais-valias no negócio. Portanto, para nós é um ponto de honra chamar à mesa a Indaqua e dizer claramente que é ponto de honra reduzir 35% a tarifa da água. Se não houver esse acerto e esse compromisso por parte da concessionária, nós iremos para o resgate. E nisto, claramente, o resgate, dizer claramente aos vilacondenses que nós temos as contas todas bem feitas, sabemos quanto vai custar esse resgate, sabemos como é que o vamos pagar. É também necessário dizer aos vilacondenses de forma clara, porque não vale a pena dizer que nós assumimos o compromisso de baixar, como o Partido Socialista diz. E o Partido Socialista, nesta matéria, e o atual candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal, é um dos grandes rostos responsáveis por esta matéria. Porque era vereador das Finanças, era vereador do Ambiente, temos na negociação, diz hoje que não faria da mesma forma e, portanto, confia em mim que eu vou fazer diferente. Isto não é discurso. Não vale a pena pedir desculpa e vitimizar-se e dizer que era um mero ator de uma equipa onde o ator principal é que mandava e dizia o que queria. Não. Temos que nos assumir. Porque se naquele momento era liderado pelo engenheiro Mário de Almeida e hoje a doutora Elisa e o doutor Vitor Costa dizem claramente que não mandavam e que não tinham forma de afirmar as suas ideias, quer dizer que estes dois candidatos ao dia 2, no passado, não tinham a personalidade nem o caráter para vincar e defender aquilo que eram as suas ideias. Andaram aqui uma série de anos, então, a fazer de verbos de encher. Portanto, há que assumir as suas responsabilidades e como aqui o candidato do Partido Socialista, o Vítor Costa, e como a atual Presidente de Câmara, a doutora Elisa Ferraz, são dois dos rostos que têm tudo a ver com a questão da água. E dizer claramente, porque os outros partidos também gostam de envolver o Partido Social Democrata, dizer que eu sou o candidato do Partido Social Democrata, mas que não era vereador, não estava na Assembleia Municipal, e, portanto, o candidato do Partido Social Democrata, Pedro Soares, nada tem tem a ver com aquilo que foram as opções no passado do Partido Social Democrata. Dizer claramente que respeito aquilo que é a cronologia e a história do partido, mas que o Pedro Soares nada tem a ver com as questões. O Pedro Soares está há 20 anos afastado daquilo que é a gestão política do município. Portanto, não coloquem o candidato do PSD...
Tinha votado contra a privatização da água.
O PSD votou e deu a sua anuência...
O Pedro teria votado contra.
Contra, e quem me sabe, eu fui favorável a que fizessem...
E como é que se fazia o saneamento?
Eu fui favorável a que se fizesse aquilo que a Poba fez. E nós não podemos chegar a um momento em que se investiu em tudo e mais alguma coisa e esqueceu-se o essencial. Nós, quando falamos de água e saneamento, falamos de salubridade, falamos de qualidade de vida, de higiene, daquilo que é o mais importante na saúde pública. E, portanto, houve investimentos que são opções e prioridades. E, portanto, o que chegaram naquele momento foi que não havia dinheiro e, portanto, tínhamos que privatizar. Mas o momento é para pensar e ver claramente qual seria a sua opção. A minha não teria sido aquela. E como a minha não teria sido aquela, porque se tivéssemos estado lá, também teríamos agido de outra maneira naquilo que são as prioridades do investimento. Mas dizer claramente que o resgate tem e terá um pagamento à concessionária, se assim vier a acontecer. Mas também dizer claramente que esse endividamento não conta para o endividamento municipal e que esse endividamento fará com que não afete nada naquilo que é o investimento e o projeto do Partido Social Democrata em termos de investimento, sobretudo nas freguesias e na sede do Conselho, porque nós vamos investir nas freguesias, mas não vamos deixar de requalificar a sede.
Portanto, uma coisa não vai impedir
uma coisa não impede a outra. E nós sabemos que o negócio da água e aquilo que é a municipalização novamente da água trará receita para pagar aquilo que será o endividamento
inicial
e também todo o negócio da água fará e terá a verba suficiente para pagar aquilo que é a sua, o novo investimento na rede e também aquilo que é a gestão normal do dia-a-dia, do funcionamento, porque nós vamos voltar a receber os funcionários, aquilo que seriam os funcionários se nós formos para o resgate, vamos voltar a receber e bem os funcionários que estejam tranquilos se passar por essa solução de resgate, nós vamos receber nos nossos serviços municipalizados todos esses funcionários, não vão deixar de perder as suas regalias, vamos fazer um processo e esse processo está todo estudado, preparado, definido e cêntimo a cêntimo como o vamos fazer.
Contabilizado. Quanto custa e quantos anos demoraria a Câmara a pagar esse
investimento? Não vou dizer quanto custa. Nós temos, sabemos quantos anos serão necessários, mas, como é óbvio, se eu vou para uma negociação, não vou dizer relativamente a esse montante. Mas também dizer ao candidato do Partido Socialista, que às vezes gosta de ser irónico, que quando diz que é de uma inocência o Partido Social Democrata e o Pedro Soares, particularmente, dizer que vai negociar com alguém 35%, é dizer claramente ao candidato que teve o pelouro das finanças que hoje entendo porque é que as finanças por vezes andavam mal geridas. Porque quando eu vou para uma negociação, obviamente tenho um objetivo. E o objetivo e o meu compromisso é a redução de 35%. Portanto, não é inocência nem é falta de sensibilidade. Ao contrário do candidato do Partido Socialista, eu estou habituado a ter dificuldades, a gerir empresas, a saber o que é necessário e o que é preciso ao dia 1 para pagar aos funcionários, aos colaboradores e aos fornecedores. Outros só estão na vida de função pública e pensam que o dinheiro cai sempre. Têm todos o mesmo direito. Não podem brincar com aquilo que eu trabalho e aquilo que é seriedade neste processo. Portanto, estamos muito bem cientes, sabemos o que estamos a fazer, fizemos e bem o trabalho de casa, nós tivemos um grupo que ao longo de um ano preparou todo este projeto financeiro alancado, baseado e com sustentabilidade a nível daquilo que são as condições financeiras para dizer claramente aos vilacondenses, se ainda há que não aceitar a redução de 35%, nós iremos resgatar e não há prejuízo para os munícipes. Estejam tranquilos e olhem para Vila do Conde, uma vez por todas, dizendo claramente que uns apregoam e nada fazem, outros têm completamente aqui os projetos e a evidência daquilo que é hoje a campanha eleitoral, o único partido que se afirma com projetos são É o Partido Social Democrata.
E com candidatos para as 30 freguesias.
Exato, mas dizer uma coisa também. Não basta dizer que temos a solução da gestão inteligente. Mas o que é a gestão inteligente? Que gestão inteligente é essa quando não existe projetos nem concretos, nem projetos nada que tenha a ver e que seja diferenciador? Portanto, não vamos brincar, porque a língua portuguesa e a questão linguística é bem fácil de ser trabalhada, mas nós não podemos continuar a iludir e a mentir aos vilacondenses.
E então, por causa disso, temos candidatos em 21 freguesias?
Foi um compromisso? Para mim faz parte da estratégia ter candidaturas em todo o concelho, para hoje e para amanhã, numa perspectiva de futuro, de solidificação e de consolidação do projeto em Vila do Conde. O facto de termos candidatos nas freguesias significa só aí um acréscimo naquilo que será certamente o nosso novo eleitorado e aquilo que será a nossa vitória a 26 de setembro. Foi o primeiro compromisso e o primeiro passo para que o PSD possa ser governo em Vila do Conde a 26. E é a apresentação de candidatos jovens, de rejuvenescer completamente aquilo que é a estrutura partidária, da abertura à sociedade civil, na sua grande maioria são candidatos não vindos das fileiras do Partido Social Democrata, mas sim da sociedade civil, pessoas com credibilidade na sua vida pessoal, com sucesso profissional e que são mais-valias e, sobretudo, também uma aposta enorme na juventude. Nós temos dois candidatos com 19 e 20 anos a presidente de junta, da Veleda e de Feijós, temos listas com muitos jovens e temos, sobretudo, aquilo que é a aposta. Nós vamos apostar e um dos aspectos que nos vai levar à vitória nas eleições no dia 26 de setembro é a juventude. Nós temos muitos jovens, temos hoje a noção de que uma enormidade de jovens vão votar pela primeira vez e a nossa grande aposta é na faixa etária dos 18 aos 30, onde nós vamos ganhar. Nós vamos vencer nas mesas jovens, vamos vencer em todas as mesas na cidade de Vila do Conde. É uma aposta que temos, porque sabemos o que estamos a fazer. Aquilo que há pouco dizia de andar todos os dias. Eu ando todos os dias, mas não é nestes últimos 6 meses. Alguns dos candidatos andam há 6 meses, nunca ninguém os viu nos últimos 12 anos. Alguns deles nem sequer nos últimos 12 anos vão ao café da sua terra, começaram a ir agora. E o povo não anda a dormir, o povo vota e votou sempre bem. Nós temos de ter a noção que o povo é inteligente, o povo quando vota sabe o que está a votar e sabe diferenciar aquilo que foi a gestão do passado e aquilo que é a gestão de hoje e aquilo que é a gestão do futuro. Portanto, estou muito agradado com aquilo que é a percepção que nós temos, que eu tenho em particular, de ouvir os vilacondenses, de ouvir os jovens, os menos jovens e, sobretudo, os vilacondenses durante anos tiveram a gestão do Partido Socialista, deram a oportunidade à atual Presidente de Câmara de fazer diferente e defraudou completamente as expectativas e, portanto, estou ciente e confiante e muito confiante de que em 26 de setembro os vilacondenses vão dar a oportunidade ao Partido Social Democrata de governar a cidade e o Conselho de Vila do Conde.
Pedro Soares, muito obrigada.
Obrigado eu.